Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, vamos ouvir uma reportagem sobre a cantora lírica capixaba Lorena Pires, que estreou nessa semana na Ópera Bastilha, aqui em Paris. Depois, no programa Esporte em Foco, vamos lembrar a vitória do PSG sobre o inglês Aston Villa, que deixou o time parisiense mais perto de uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Por último, vamos ouvir mais um capítulo do nosso curso de francês Parlez-vous Paris, mas antes, as revistas francesas questionam. É possível ficar um dia sem falar de Donald Trump? Confira.
A semana na imprensa.
Silvano Mendes.
Será que é possível passar um dia sem falar de Donald Trump? Foi com essa questão que um dos cronistas da revista francesa Le Point analisou essa última semana, marcada por anúncios diários do chefe da Casa Branca, que intensificou a sua política protecionista. Se tornou difícil para a opinião pública mundial escapar do brutalismo do presidente norte-americano, escreve a revista. Podemos até zombar da forma como ele se dirige à opinião pública mundial ou da maneira escolar como exibe uma tabela de impostos, mas talvez esse seja o código de comunicação do novo século, avalia o texto. Trump usa um discurso baseado na indignação, na simplificação, na grosseria e nas frases de efeito direto, no qual a audácia aparece como o principal código do populismo. Já a revista L'Express pediu para um especialista de comunicação política comentar a estratégia de Trump. Franck Louvier, conselheiro do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, um chefe de Estado que também ficou conhecido por seu tom direto, visto como disruptivo na sua época, aponta que no caso do líder norte-americano, o mundo assiste a uma dinâmica de programa de televisão. Trump, que ficou conhecido na televisão antes de se tornar político, age como o diretor de seu mandato, que ele transforma em temporadas de reality show para as quais escreve o próprio roteiro. O excesso não é um acidente, e sim um cálculo, e o caos é uma ferramenta de poder, aponta o especialista. Trump é a própria personificação do poder, que raramente é contestada nos Estados Unidos, avalia o especialista, antes de comparar com o contexto francês. Na França, as cabeças são cortadas quando o poder se torna arrogante. Além disso, os americanos são muito mais sensíveis ao poder econômico do que ao poder político. E o dinheiro é um elemento de poder, conclui nas páginas da revista francesa L'Express.
Brasil, mundo.
Luísa Ramos.
Do Espírito Santo para a Ópera de Paris. Lorena Pires, de 25 anos, estreou no palco da tradicional Ópera Bastilha no recital Melodias Francesas e Brasileiras, apresentado na quarta-feira, 9 de abril.
Maravilhoso, acho que é um sonho assim, de qualquer cantor cantar na Ópera de Paris. Cantei Villa-Lobos, cantei Nepomuceno, eu fui a segunda a cantar e depois terminei com a Baquianas. E o público recebeu muito calorosamente, assim. Esse concerto de melodias francesas e brasileiras faz parte do ano França-Brasil. Esse ano de integração entre os dois países, celebrando, né, os dois países.
Cantar na ópera não foi um feito inédito. Maria da Aparecida foi a primeira mulher negra brasileira a se apresentar por aqui ainda na década de 60. Mas Lorena voltará a Paris em setembro para se tornar a primeira mulher brasileira a integrar a Academia da prestigiada instituição, onde será artista residente. Nesse ponto, a jovem destaca sua fé e a sincronicidade.
Eu nunca fui uma pessoa muito de... Ah, eu quero ir para tal lugar, eu quero cantar na Ópera de Paris, eu quero cantar... Eu nunca fui muito disso. Eu sabia que eu queria ir para fora do país. Para onde a vida me levasse, para fora do país, eu ia estar muito feliz. E eu acabei vindo parar aqui e... A gente estava falando sobre aquela coisa de coincidência, de sincronicidade. Para mim é muito forte, porque eu pesquisei sobre a Maria da Aparecida, que foi a primeira cantora brasileira a cantar aqui. Pesquisei sobre ela há 2 anos, em 2023. Isso foi antes do concurso. E no concurso, o prêmio que eu ganhei levava o nome dela. Eu tô arrepiada só de falar. E ela morava aqui perto, ela morava ali perto da Champs-Élysées. E ano passado eu fui lá e colocaram na frente do prédio dela uma placa com o nome dela, falando que ela morou aqui e tudo mais. Ela faleceu lá também. E eu acabei conhecendo muitas pessoas por conta dela. Eu conheci a autora da biografia dela, que eu usei, inclusive, no trabalho que eu escrevi. Conheci outras pessoas que estão envolvidas em projetos com o nome dela. Então, é uma coisa muito forte, assim, de ela ter sido a primeira brasileira. Também ela era uma mulher negra. E eu, aqui, enquanto a primeira brasileira da academia. Eu não brinco com destino, não. Se é pra ser assim, então tudo bem. Mas é loucura.
A soprano começou a cantar aos 16 anos, mas só em 2018 se encantou pelo canto erudito e passou a participar em concursos até que a vida a trouxe para Paris.
Segundo o concurso Joaquim Lapinha, que eu ganhei em 2023, porque foi o concurso que me deu visibilidade. Assim, é um concurso voltado para cantores pretos, pardos e indígenas. Para mim, esse concurso foi o divisor de águas. A partir dele, eu conheci vários cantores que eu sempre admirei, vários cantores pretos que eu sempre admirei. Conheci maestros e, por causa disso, eu entrei no Teatro Municipal de São Paulo. A gente teve o concerto lá dos vencedores. As coisas foram se desenrolando e eu conheci meu atual agente. Eu fiz outros debuts lá no Brasil, cantei no Teatro Municipal do Rio.
Lorena se prepara para morar na Cidade Luz para ser membro da Academia da Ópera por 2 anos e revela seus maiores desafios.
Eu acho que é um privilégio muito grande, mas é uma responsabilidade muito grande também. Porque eu nunca me imaginei assim, nessa posição de ir na frente e ser um exemplo para outras pessoas. Porque eu recebo mensagens, né, de cantores. Ah, eu quero fazer a mesma coisa que você. Como é que você está conseguindo? Você me inspira. E eu nunca pensei em estar nessa posição. Porque até hoje, assim, eu me vejo tendo as minhas referências. E hoje, pensar que eu consigo ser referência para pessoas assim da minha idade, pessoas que se parecem comigo, é muito surreal. Ainda mais vindo da família que eu venho, de um histórico que eu venho. A minha família tem uma origem muito simples. E fazer o que eu tô fazendo nunca foi uma coisa possível para eles, nunca foi uma coisa imaginável para eles. Então tá todo mundo muito feliz lá no Brasil, assim. Mas, olha, é um desafio aprender uma outra língua, tá? Mas eu tenho que realmente chegar aqui já com o idioma encaminhado. Então, esse é o meu maior desafio, é estudar o francês. Mas tá encaminhado.
Encerramos essa edição do Brasil Mundo com a estreia de Lorena no palco da Ópera de Paris no último 9 de abril. De Paris, Luísa Ramos.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Esporte em Foco. Elcio Ramalho.
Explosão de alegria dos torcedores parisienses no estádio Parque dos Príncipes após a vitória de 3-1 do PSG sobre o Aston Villa pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O resultado da última quarta-feira refletiu o que os dois times apresentaram em campo e o amplo domínio do time parisiense, que com o resultado está em uma posição bem mais favorável que o adversário para passar à próxima fase da competição. O jogo confirmou a boa fase da equipe treinada pelo espanhol Luis Enrique. Depois de eliminar nas oitavas, de maneira até surpreendente, o Liverpool, na casa do adversário, o PSG tinha pela frente outro time inglês perigoso. Mas com a bola rolando, a estratégia do Aston Villa ficou muito clara desde o início. Jogar com um bloco defensivo sólido e apostar nos contra-ataques. E deu certo, pelo menos em um primeiro momento. No erro do lateral esquerdo português Nuno Mendes, o Aston Villa puxou um contra-ataque rápido, abriu o placar. Na área VIP das arquibancadas, o príncipe William, que veio de Londres com seu filho George, torcer para o time inglês, vibrou muito. A cena viralizou nas redes sociais. Mas a alegria do príncipe William durou pouco. O PSG empatou logo na sequência com um belo chute do atacante Désiré Doué, uma das revelações do PSG nesta temporada. Mas a virada veio no segundo tempo, com um belo chute do georgiano Kvaratskhelia, eleito melhor em campo. E nos acréscimos, o lateral Nuno Mendes se redimiu e num belo gol decretou a goleada. O zagueiro de 22 anos celebrou também a força e a união do elenco, que, aliás, vamos lembrar, já tinha conquistado por antecipação no final de semana o título de campeão francês.
Sim, uma equipa jovem, mas uma equipa cheia de ambição, uma equipa que dá tudo no campo, jogadores que correm por todos os lados, tanto os atacantes como as defesas. Acho que temos um bom coletivo e dá para ver isso dentro de campo. Somos muito unidos e tentamos sempre ao máximo trabalhar para os nossos colegas e para a equipa, que é o mais importante para nós.
Outro jogador português da equipe, o meio-campista Vitinha, também comentou a boa fase do PSG e destacou a solidariedade da equipe.
Sim, já falei, já tive a oportunidade de falar, nós estamos muito bem, estamos com um grande coletivo, todos atacam, todos defendem, quando é assim fica muito mais fácil e é importante continuarmos assim, porque isto é que nos pode levar muito longe.
A satisfação dos jogadores do PSG contrasta com a frustração do time inglês, que veio a Paris em busca de um bom resultado e volta para casa com uma missão agora bem mais difícil. Ex-jogador do Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo do Aston Villa, o francês Lucas Digne, analisou com muita frieza a partida. Ele reconheceu a superioridade do adversário e admitiu que seu time tinha vindo para se defender e jogar no contra-ataque.
Esse era o nosso plano de jogo. No início, conseguimos abrir o placar, o que era praticamente a coisa mais difícil de fazer. Mas é verdade que enfrentamos uma grande equipe, temos de admitir. E eles tiveram algumas ações brilhantes, como o chute do Désiré Doué, que foi incrível. Agora, cabe a nós reverter a situação no jogo de volta. É claro, temos que nos superar, mas ainda é possível e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Eles são uma equipe muito boa, bem organizada, tanto ofensiva quanto defensivamente. É um sistema de jogo diferente do que eu conheci há alguns anos, mas funciona muito bem. E agora cabe a nós descobrirmos as falhas.
Falhas que o time parisiense espera não mais cometer. A vitória de 3-1 trouxe euforia para a torcida e para a imprensa esportiva francesa em geral. Golpe de gênios foi a manchete escolhida pelo L'Equipe para comentar a vitória conquistada, segundo o jornal, por 3 golaços. Foi uma noite de artistas, com dribles inspirados e jogadas geniais, comemorou o jornal, otimista com o resultado e com a vantagem adquirida com o placar, que deveria, em tese, tranquilizar o time, já que o PSG pode perder até por 1 gol de diferença para se classificar para a semifinal. Mas o treinador da equipe, o experiente Luis Enrique, que, vale lembrar, tem no seu currículo a famosa remontada do Barcelona contra o próprio PSG por 6-1, quando ele ainda era técnico do time espanhol, é bem prudente. Ele evita a todo custo usar o termo favorito, apesar da grande vantagem que o PSG tem diante do adversário na próxima terça-feira no jogo de volta, que será disputado na cidade de Birmingham, a casa do Aston Villa. Luis Enrique.
Observamos o que aconteceu ontem na rodada da Champions e todos concordamos que o tema do favoritismo não faz nenhum sentido nesta competição. O que isso significa? Não importa o resultado, não importa se ganhamos, empatamos ou perdemos. Nosso objetivo em Birmingham é claro, tentar ganhar o jogo.
Luis Enrique se referia à dura derrota de 2-1 do Bayern de Munique, que foi surpreendido em casa pela Inter de Milão. E também pelo resultado sofrido pelo Real Madrid, goleado em Londres pelo Arsenal por 3-0. E o vencedor desse confronto entre o time espanhol e o time inglês é quem irá enfrentar na semifinal o PSG ou o Aston Villa. A outra vaga será definida após os confrontos entre a Inter de Milão e o Bayern e o Barcelona contra o Borussia Dortmund. Com a vitória de 4-0 no jogo de ida, só uma catástrofe tira o Barça da semifinal da Liga dos Campeões. Os jogos serão disputados nas próximas terça e quarta-feira. Ponto final no nosso programa Esporte em Foco de hoje. Até a próxima edição.
RFI, o mundo mais perto de você.
Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important et les gens prennent beaucoup de temps pour apprécier le repas. Et pourquoi c'est aussi important en France ?
Hoje estou com a Alexandra, uma jovem estudante eslovaca. Ela não entende por que na França o almoço é uma refeição tão importante. Vamos até a cervejaria Molar em frente à estação Saint-Lazare. Bonjour.
Madame, bonjour.
On peut s'installer pour déjeuner? Merci beaucoup. Alors Alexandra, ça te plaît cet endroit?
C'est très joli, il y a la décoration en mosaïque, en marbre. C'est très ancien, très élégant, c'est très chic.
A cervejaria Molar foi inaugurada em 1895. O interior é super chique, com uma decoração Art Nouveau.
Bonjour, monsieur.
Alors, mettez-moi les 6 huîtres de clair.
6 fines de clair, d'accord. Le homard, vous le souhaitez comment?
Le homard. Grillé, thermidor, qu'est-ce que vous conseillez?
Moi, personnellement, grillé.
Olha só esse senhor na mesa ao lado. Muito elegante.
Le thermidor, il y a plein de sauces.
Et puis, mettez-moi une demi-muscadet.
Une demi-muscadet?
De bouteille.
Oui. Est-ce que vous souhaitez de l'eau à table, monsieur?
Non, c'est pas problème.
D'accord. Je vous remercie.
Ele pediu ostras, uma lagosta grelhada, um homard grillé e vinho branco. E tudo isso para um simples almoço.
Beatriz?
Oui?
Um café Malchaud para moi, s'il vous plaît.
D'accord.
Esse é o senhor Malchaud, o gerente da cervejaria. Ele vai responder as perguntas da Alexandra.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la brasserie Molar?
Historiquement, c'était un endroit qui appartenait à des marchands de bière et qui étaient là pour y couler les bières qu'ils fabriquaient eux-mêmes.
Une brasserie, une cervejaria, originalmente era um lugar onde se fabricava e se vendia cerveja.
J'ai remarqué qu'à Paris, on a aussi des restaurants, des bistrots et les brasseries où on peut manger. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre chacun?
Pour faire la différence entre une brasserie et un restaurant, une brasserie est un établissement qui est ouvert en continu. Par exemple, chez Molar, on ouvre à midi et nous prenons la dernière commande à minuit et demi. Cela veut dire que vous pouvez manger à toute heure entre midi et minuit et demi.
Na França, as cervejarias servem refeições a qualquer hora, a partir de meio-dia até meia-noite e meia.
À 15h, vous pouvez manger un plateau de fruits de mer. À 16h, vous pouvez manger une seule meunière. À 17h, un steak tartare. À 18h, une entrecôte. À minuit, une soupe à l'oignon gratinée. Un restaurant, lui, va certainement être fermé après une certaine heure, vers 2h, 3h. Il va réouvrir vers 18h ou 19h. Ça dépend.
Interessante. Na França, os restaurantes fecham logo depois do almoço para reabrirem somente na hora do jantar, menos as cervejarias.
Pour les Français, c'est très typique qu'à l'heure de déjeuner, ils abandonnent tout et ils vont manger. Pourquoi c'est aussi sacré d'apprécier le repas de midi?
D'abord, en France, on aime manger. Ça fait partie de la culture française. Et le déjeuner, c'est important. Le déjeuner, c'est une coupure dans la journée de travail.
Na França, o almoço, le déjeuner, é coisa sagrada. E em Paris, os restaurantes ficam cheíssimos entre meio-dia e 2h.
Bien boire, bien manger sont des facteurs essentiels au bien-être. Et peut-être que c'est ce que viennent chercher les Français pendant la pause déjeuner.
A hora do almoço é uma pausa importante em um dia de trabalho, um bom momento para relaxar.
Est-ce que la clientèle change pendant la journée si les clients sont différents le midi et le soir?
Il faut savoir que le quartier Saint-Lazare, c'est un grand quartier d'affaires. Des banques, des assurances, des sociétés publiques, qui fait que le midi, il y a essentiellement une clientèle d'affaires.
Um dia típico na cervejaria Molar começa ao meio-dia, essencialmente com almoços de negócios, les déjeuners d'affaires.
Alors ceux qui viennent dans les restaurants le soir, il y a un côté loisir, un côté plaisir. Donc le soir, vous avez entre autres des sorties de spectacle, par exemple. Les personnes viennent vers 22h30, 23h30 pour dîner, voire souper.
À noite, são turistas ou parisienses que vêm para um dîner, jantar descontraído, ou então após o cinema ou teatro para uma ceia, le souper.
Et le week-end ou les jours fériés, vous avez la clientèle de famille traditionnelle française qui sortent en famille pour les jours fériés, pour les fêtes religieuses. C'est une autre catégorie de clientèle.
E nos fins de semana são os tradicionais almoços de família que duram a tarde inteira.
Alexandra, on va commander?
D'accord.
Eu já estou ficando com fome. Vamos pedir nosso almoço?
RFI, a seleção musical do mês.
Florence Adoni.
Vai ter sol, vai ter sol, tu vai ver só.
Seu Jorge.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A RFI agradece a sua audiência e deseja um ótimo domingo a todos os ouvintes e internautas. Merci et bon dimanche!